Esta semana é a Semana do Consumidor, nós já falamos aqui, né, sobre a Semana do Consumidor, um momento para se informar sobre deveres e direitos. E nesta edição, inclusive, a gente ouviu o delegado de estelionato de Maringá falando sobre os riscos das compras pela internet. Agora nós vamos saber mais sobre o que diz a lei com a professora da EAD Unicesumar, do curso de Direito, a advogada Suzane de França Ribeiro, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bem, boa tarde, tudo bem?
Olá, boa tarde, tudo bem com vocês?
Tudo certo. Bom, para começar, doutora, a gente gostaria de saber o seguinte: já que as compras pela internet só crescem, né, o que diz a lei em relação ao consumo online?
Bom, vamos lá então. No consumo online, nós temos a tendência em nos arrependermos. Então, as compras, elas, às vezes, a gente faz num momento de muita felicidade ou num momento, né, específico, e a tendência é esse arrependimento. Pensando nisso, o nosso legislador, né, quando nós temos o Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe o seguinte, que nessas compras virtuais, nessas compras online, nós podemos nos arrepender. Então, a partir do momento que a gente recebe o produto, a gente tem 7 dias sem motivo algum para poder devolver, tá? E essa devolução, ela pode acontecer com as despesas todas de postagem e tudo mais, a cargo do fornecedor, tá? Então, nós temos aí 7 dias para devolução, sem apresentar motivo, nessas compras online, tudo bem?
Uhum.
E agora, com relação às compras, vou na loja, né? Vou aqui na loja física, também tem esse direito de me arrepender? Não necessariamente. Por quê? Porque eu fui, eu provei o produto, Então, o nosso legislador não traz essa opção do arrependimento, sem motivo algum, tá? Se por acaso eu tiver vício, descobrir esse vício depois da compra, sim, eu posso tentar trocar.
O que é vício, doutora?
O vício, vamos imaginar que você comprou um aparelho celular. No momento da compra, você até viu o celular, ligou, mas demorou um pouco quando você chegou em casa, algum aplicativo não baixou. Sabe aquele defeito oculto que naquele momento da compra você não conseguiu visualizar? Então, esse vício, esse defeito, né, que a gente fala, aí você teria um período para reclamar a respeito disso, tá? Isso nas compras físicas. Nas virtuais, nessas compras online, como eu disse, você não precisa verificar qualquer vício. Você tem o direito de se arrepender, tá bom?
Às vezes a gente vai numa loja, né, para comprar, por exemplo, uma roupa, e aí, na hora de pagar, a vendedora fala, você tem 30 dias para troca. Quer dizer que, apesar de não estar previsto na lei, há possibilidade de troca.
Sim, algumas lojas elas fazem justamente para ter aquele consumidor sempre ali, tá? Mas ela não é obrigada a fazer isso na compra física, tudo bem? Então, cada loja tem a sua política. Olha, nessa loja você vai, olha, aqui 7 dias você pode vir trocar ou cancelar a compra, né? E tem lojas que dão até 30 dias, enfim. Mas não, a lei não diz nada, ela silencia, tudo bem? A respeito dessas compras físicas.
Bom, tá bom. Agora, hoje em dia se fala muito em compras digital, né? O que mistura o físico com o digital. E aí, como é que fica? Tem alguma orientação jurídica especial?
Olha, as orientações, elas são jurídicas, né? Mas elas são também, assim, uma orientação de bom senso. Então, quais são, eu diria, as orientações? Por exemplo, no momento em que você vai comprar um produto por meio digital, utilizar um equipamento da sua confiança, né? O seu equipamento, né? O seu computador ou o seu celular, algo que você já está habituado, e não comprar em qualquer equipamento, por exemplo, por meio de outro equipamento, tá? Tentar comprar em lojas conhecidas, tá? Pesquisar a reputação dessa loja. Desconfiar sempre daquele produto que você sabe mais ou menos o valor e que está muito abaixo. Então, assim, sempre usar o bom senso. Será que esse produto, por esse valor, realmente eu vou vou conseguir adquirir mesmo? Né? Então, pesquisa a reputação da loja, verifica se no site que você está buscando tem informações da empresa. Por exemplo, um CNPJ, um telefone para contato, tá? Tenta ler aquela política de compra, de privacidade, né? De troca, sabe? Todos esses itens são importantes no momento de adquirir. E uma coisa extremamente importante também, que a gente sempre orienta, é o seguinte: conforme você vai passando as telas no momento da compra, vai dando prints, documenta. Porque imagina que você vai adquire, coloca seu endereço, coloca, né, a forma de pagamento e de repente dá erro. Só que a compra pode ter passado. Então, vai dando prints de todas essas telas que você né, vai passando. Porque se por acaso essa compra passou, mas deu erro, você tem como comprovar que você foi seguindo exatamente o caminho que aquele site te orientou, por exemplo. Tá? Fica mais fácil depois se precisar reclamar alguma coisa.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então quer dizer que a compra pode ter passado mesmo que tenha aparecido erro para o consumidor.
Sim, isso acontece muito com relação àquelas compras em companhia aérea. Tá? Então, às vezes, dá o erro e você tenta novamente, a hora que você vai olhar no seu e-mail, chegaram duas reservas, por exemplo, e as duas foram pagas, né? Esse pagamento em duplicidade. Tá? Então, sempre tenta fazer isso. Né? Então, assim, olha, deu erro. Tenta fazer esses prints, toda a tela que vai mudando, para você conseguir ter isso documentado.
Tá certo. Bom, e em relação às informações que a loja pede para o consumidor? Na hora da compra, além de informações básicas, né? Pede CPF, cadastro. Agora, com a LGPD, como cuidar dessas informações?
Olha só, sempre pensar o seguinte: as informações que você tem que fornecer, elas devem estar de acordo com a compra que você vai fazer. Tá? Então, imagine que você vai comprar um tênis. O seu número é 38. Vai colocar lá o número do calçado. É uma informação que você vai fornecer. Os seus dados, por exemplo, o seu endereço para chegar ao tênis, são dados que você precisa fornecer nesse momento da compra. Tá? Uhum. Mas imaginem que eles perguntem qual é a sua religião, por exemplo. Não faz sentido com a compra. É uma informação sensível. Então, desconfie de perguntas que não tem qualquer razão de ser, tá? Nesse momento, essas informações, elas têm que ter ligação com a compra. Os dados pessoais, eles devem estar especificados o porquê que estão pedindo. Então, obviamente, o endereço é por conta da entrega, né? O telefone é para caso não consigam entregar. Então, eles vão ter que explicar e informar a finalidade de cada dado que você vai fornecer, tá?
Data de nascimento, por exemplo, não faz sentido também, né?
A depender do produto, não, tá? Então, se é um produto que precisa ser maior de idade para adquirir e tudo mais, ok, né? Enfim, tá. Mas tem que sempre pensar em dados sensíveis, tá? Por exemplo, precisa pedir o seu tipo sanguíneo para comprar um tênis? Não. Né? Então, é esse dado sensível que não tem razão de ser, que não tem por que pedir. Tá?
Certo. Em relação aos preços dos produtos e formas de pagamento, o que diz a lei?
Tá, vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: olha, o estabelecimento, ele não é obrigado a aceitar tudo, todas as formas. Tá? Ele não é obrigado. E para isso, o ideal é que ele indique, por exemplo, não aceita o cartão de crédito. Ele pode não aceitar o cartão de crédito, tudo bem? Mas a partir do momento que ele aceita o cartão de crédito, o cartão de débito, Pix, o que ele não pode fazer é limitar o valor. Por exemplo, eu aceito o cartão desde que compre pelo menos R$100. Tá? Essa limitação do valor, ou falar, olha, eu aceito cartão desde que compre o produto X, isso ele não pode fazer. Ele pode não aceitar o cartão, indicar que não aceita o cartão, mas ele não pode limitar esse valor, tá?
Uhum. Ó, temos aqui uma ouvinte, né, a Jussara. Ela disse que foi comprar um produto e o vendedor só ofereceu duas formas de pagamento: ou à vista, com cartão de débito ou crédito, ou parcelado a partir de 10 vezes, mas com juros. A opção de parcelado em menos de 10 vezes e aí sem juros, não tinha e não podia.
Bom, o que pode acontecer, o que o fornecedor pode é colocar um valor, por exemplo, à vista, né? Ele pode sim, agora, nós temos uma lei que veio depois do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 13.455 de 2017, que ela fala o seguinte, olha, o fornecedor, ele pode sim diferenciar preço, tá? À vista, um valor parcelado com juros, tá? Mas ele tem que fornecer alternativas. Então, por exemplo, não só em 10 vezes, ela pode parcelar menos, tá? Então, ele tem que oferecer alternativas de parcelamento.
Quando ele não oferece, o cliente pode reclamar?
Ele pode reclamar, porque isso é considerado uma prática abusiva. Tá? Isso é considerado uma prática abusiva, ok?
Certo. Bom, só para encerrar então, doutora, e por que às vezes o preço é o mesmo para pagar à vista ou parcelado, sem nenhuma vantagem quando o pagamento é à vista?
Justamente porque nós temos essa lei que veio, né, posteriormente ao Código de Defesa do Consumidor, que permite que o fornecedor, ele faça uma diferenciação ou não, tá? Só que a gente sempre tem que verificar o seguinte, será que isso é uma estratégia comercial, né? Porque se não for uma estratégia, isso também é uma prática abusiva, tá? Por exemplo, ele pode dizer o seguinte, o preço é X, vamos colocar R$100, o preço é R$100, tudo bem? Se pagar à vista, eu dou um desconto. O que ele não pode fazer é, o preço à vista é X e eu vou colocar muito mais para pagar parcelado. Ou para pagar, desculpa, para pagar no cartão. Tá? Parcelado ele pode colocar os juros, mas para pagar no cartão de débito. Tá? Então ele pode diferenciar assim, em dinheiro eu dou um desconto, no Pix, né? Eles costumam dar desconto, mas é um desconto. Agora, se for no cartão, é o preço cheio. Tá?
Isso pode.
O preço cheio e aí o desconto quando é à vista ou cartão. E o que pode também é ele não dar o desconto, que aí é o desconto, né? Aí o desconto fica a critério do fornecedor, tá bom?
Certo. E é abusivo, então, quando ele não oferece alternativas. Ele oferece a forma parcelada, mas não oferece um parcelamento sem juros, por exemplo.
O parcelamento com juros menor quando são menos vezes, por exemplo. Tá? Isso é abusivo. Então, se ele ofereceu a possibilidade de parcelamento, se no máximo é em 10 vezes, então é no máximo, ele pode parcelar em 5 vezes, por exemplo.
Pois nesse caso da ouvinte, quando ele oferecia só o parcelamento a partir de 10 vezes, com menos de 10 vezes não oferecia o parcelamento, porque com mais de 10 vezes ele cobrava juros.
Isso aí é prática abusiva. Isso é prática abusiva.
Tá certo, fica aí a orientação para o nosso ouvinte. Doutora, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde.
Obrigada, eu que agradeço, boa tarde.
Até mais. Nós conversamos com a professora de Direito da Unicesumar, Suzane de França Ribeiro, que também é advogada, nos falou então sobre os direitos do consumidor nesta semana do consumidor.